de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu gostava dela. Aliás, gostava e pouco. Gostava muito. Só que, por falta de maturidade, influência de alguns amigos, sabe, eu acabei tomando uma atitude equivocada, da qual só depois, bom tempo depois, é que fui me dar conta. Sei lá o que me deu na cabeça. Só que, sabe, às vezes eu queria sair com os meus amigos, final de semana, por exemplo, e não podia, justamente porque tinha compromisso com a Daia, tava namorando. Olha, de certo modo, eu me sentia preso a ela. Isso começou a me sufocar. Às vezes eu dava lá uns perdidos, inventava uma desculpa para a gente não se ver, só para poder sair com o pessoal, o grupo do qual eu fazia parte. Olha, juro, eu não fazia nada de errado. Nem olhava para outra menina qualquer. Só queria mesmo me sentir um pouco mais livre. Beber só com os amigos, me divertir sem ninguém ali do meu lado, me controlando, porque só que ela descobriu que eu andava fazendo isso. Mentindo para ela, dizendo que estava em casa, ia tomar banho, ou estava com uma dor de cabeça, uma dor no estômago, só para sair com os caras. E aí tivemos uma briga feia. Ela falou: olha, se você não quer ficar comigo, Chão, por que que você não fala? Não precisa ficar inventando desculpinha. Deu pra ser mentiroso agora? Quer sair lá com os teus amigos? Saia. Mas pelo menos seja sincero. Tô muito, mas muito decepcionada com você. Olha, não foram poucas as vezes que a gente discutiu por causa disso. Mas aí eu pedi desculpa e no fim a gente acabava se acertando. Só que eu não imaginava o estrago que pouco a pouco estava fazendo no nosso relacionamento, porque, enfim, eu pedi desculpa, voltava tudo às boas, mas voltava mais ou menos às boas, porque é claro que sempre fica aquela mágoa, né? E a mágoa, a gente sabe, acaba se acumulando. E eu digo isso porque ela foi perdoando, relevando, mas por dentro foi criando aquela ferida e o inevitável aconteceu. Chegou num ponto que nem mesmo o maior amor do mundo suportaria tanta mentira, tanta desculpa esfarrapada. Fui imaturo, eu sei. Porque, repito, gostava dela e não era pouco. E por conta do meu comportamento, acabei jogando fora o nosso namoro, que, repito, já durava quase um ano. Lembro que antes de ela terminar comigo, o pessoal me chamava pra gente sair, mas aí eu falava que não ia poder, tinha combinado de me encontrar com a minha namorada, e sempre tinha um engraçadinho pra tirar onda da minha cara. É pau mandado. Você vai deixar a mulher mandar em você, cara? Ô, você tem que botar ordem na cozinha, né, meu? Isso que é só namorado. Imagina se você casa com uma mulher dessa aí. Tá louco? Eu escutava aquilo, em vez de relevar, pensar com a própria cabeça, acabava embarcando na provocação. E no fim, acabei pagando aquele preço. Um dia tivemos uma conversa, ela parecia estar assim, bem desanimada. Até que no fim ela falou: Charles, vai lá curtir os teus amigos, vai. A gente não tá na mesma sintonia. Isso faz tempo. Aproveita, tá? E quando estiver com eles lá, se divertindo, bebendo, rindo, Esqueça que você tem uma namorada. Sabe, na hora, eu talvez não tenha entendido a dimensão daquilo que ela estava me falando. Pensei que fosse uma coisa assim, circunstancial. Ué, o que está querendo dizer com isso? Ela deu um sorrisinho triste e falou: nada, Charles. Se você não entendeu, não sou eu que vou te explicar. Vai lá. Aproveita a liberdade que você tanto quer. Ela falou aquilo e me deixou ali sozinho. Juro, eu nem atinei que ela estivesse, na verdade, terminando tudo comigo. Repito, pensei que fosse uma coisa relacionada àquela noite, só. Para se ver o nível da minha imaturidade. Me sentindo o dono da bola, né? Saí. Foi o encontro do pessoal, me diverti. Só que depois, quando procurei por ela pra gente conversar, ela não quis conversar comigo. Nem isso. Olha, foi preciso ligar umas 10 vezes para ela me atender. E quando atendeu, apenas perguntou o que eu queria. Eu então falei que queria conversar com ela. Mas ela disse que não tinha nada, absolutamente mais nada para conversar comigo. Tudo que tínhamos para conversar já tinha sido conversado no nosso último encontro. Se eu não tinha entendido, azar. Sabe quando bate o desespero? Quando me dei conta de que ela tinha terminado mesmo o namoro, olha, me bateu uma agonia, um mal-estar, uma sensação de que estava tudo perdido. Até que depois de tanto eu pedi pra gente se encontrar, ela mandou aquela mensagem: Charles, me desculpa, tá? Mas é que acabou mesmo. Não tem mais volta. Desde que a gente começou a namorar, eu queria tanto que você me surpreendesse, mas de um modo positivo. Não desse modo como você sempre fez. Eu esperava de você, do nosso namoro, um monte de coisa bonita, mas eu vi que você, entende? Não tá nem aí, né? Vi que só perdi meu tempo, você é muito imaturo, não quero o teu mal, pelo contrário, torço para que você seja feliz, mas vou te pedir agora, me esqueça, tá? Viva a tua vida e me deixa viver a minha. Acho que foi só naquela hora que a minha ficha caiu. Demorou, mas quando caiu, fez o maior estrago. O pior é que não podia culpar ninguém, muito menos ela, né? Muito menos ela. Não podia nem culpar os meus amigos que me influenciaram. É verdade, fizeram a minha cabeça, mas o fraco tinha sido eu. Olha, eu fui um tonto. E acabei jogando fora o nosso namoro, afastando de mim a pessoa de quem eu gostava, que era importante, mais do que importante, era especial demais para mim. Só que apesar da mensagem que ela mandou, eu também não joguei a toalha assim tão fácil. Insisti um monte, a ponto de me tornar até inconveniente, de tanto insistir. Infelizmente, ela não voltou atrás. E foi até curioso, porque antes eu queria tanto estar lá com os meus amigos, inventava desculpa, mentia, né? Para desmarcar encontros que eu tinha com ela, tudo para estar na companhia deles. E agora? Era o contrário. Eu daria tudo para estar com ela. Tem coisa que a gente faz, decisões que a gente toma que não dá mesmo para entender. Por que será que a gente se arrepende só depois que o mal tá feito, né? Não tem como consertar. Sei lá, por que a gente não para pra pensar antes de cometer a bobagem? Mas não. Agora era tarde pra mim. Não adiantava ficar me lamentando, choramingando. O maior problema é que a gente trabalhava ali perto, próximos um do outro. Tanto que da janela da minha sala, eu via a loja em que ela trabalhava. E às vezes até me distraía do serviço, olhando pela janela, só para ver se enxergava lá pelo menos um pouco. E sempre que a via, voltava aquele aperto na garganta, aquela vontade de chorar. E a única pergunta que eu me fazia nessa hora era aquela: como que eu pude ser tão idiota, meu Deus? Troquei a minha namorada, sabe, para encontrar meus amigos. E agora tudo que eu quero mais na vida é poder estar com ela de novo. Só que não posso. Também não deixei de sair com o pessoal. Mas ah, como eu queria estar com ela. Olha, me deu um sentimento de vazio a uma certa altura, que nada era capaz de preencher. Fui tocando minha vida até que um dia saí para o almoço e depois da volta eu a vi ali parada na frente da loja. Só que outra coisa foi que chamou minha atenção. Tinha um cara conversando com ela. Um sujeitinho que eu nunca tinha visto. Mas não era só isso. Podia ser criação da minha mente, tudo bem, mas eu senti um certo clima de intimidade entre os dois. Sabe quando a pessoa ri quando conversa com a outra? Fica tocando no braço, no ombro. Passei do outro lado da rua, mas olhando fixamente aquela cena. Nenhum momento ela olhou para mim ou na minha direção. Olha, nem sei se ela me viu. Quer saber? Acho que não viu. De tão animada que devia estar conversando com aquele cara. Devia fazer uns 3 meses e meio que ela tinha resolvido acabar com o nosso namoro. Eu ainda tinha insistido um tempo, até que me dei conta que não tinha jeito mesmo, né? Ela realmente não ia voltar para mim. Aí parei de procurá-lo, embora continuasse gostando dela e sofrendo com o fim. Quem seria aquele cara, afinal? E que intimidade era aquela? Aquela conversa, sorrindo, tocando no braço, sabe, botando a mão na cabeça. Bem na frente da loja em que ela trabalhava. Olha, eu fiquei ali fora até dar o horário e bater o ponto. É claro que, nesse tempo todo, ela deve ter me visto ali. Mas se viu, fez de conta que não viu. Ou agiu daquele modo só para me atingir, me provocar. E o pior é que, se foi isso, conseguiu o que queria, viu? Porque eu acusei o golpe. Como eu ainda tinha o seu número, resolvi mandar uma mensagem. Sei que você não me deve satisfação nenhuma, mas posso saber quem é esse cara com quem você estava conversando hoje aí, na hora do almoço? Ela viu a mensagem, mas demorou para responder. E olha, era melhor que até não tivesse respondido. Sabe, porque foi pior a resposta. Então, é como você mesmo disse, não lhe devo satisfação nenhuma. Toim! Sabe quando bate na cabeça assim do peão? Toim! Senti aquele baque no peito e na cabeça. Sinceramente, não imaginei que ela fosse responder daquele modo. Tudo bem, de repente eu até me disse, mas sei lá, ela nunca tinha me falado daquele jeito. No fim, o cara, aquele que estava lá com ela, conversando com ela, naquela intimidade toda, passou a ser figurinha carimbada ali na rua. Volta e meia, eu vi ali na frente da loja, com toda certeza, esperando a Daia sair do serviço. O que que eu podia pensar? Que os dois estavam juntos, né? Quem sabe estivessem até namorando. E olha, esse pensamento só aumentou ainda mais o meu desgosto. Fez aquele arrependimento que já me corroía a alma se tornar ainda maior. Nunca vou esquecer aquele dia. Quando estava voltando do intervalo do almoço e vi aquele casal se beijando na esquina da empresa. Só que do outro lado da rua, um pouco longe, assim, como se estivessem se despedindo. Num primeiro momento, aquilo me chamou a atenção, mas depois olhei assim, colocando um pouco mais de atenção. E foi aí que eu quase caí duro, porque não tinha reconhecido o casal. Até que vi que era a Daya. Era ela, beijando aquele chato de galocha. Olha, eu fiquei tão mal. Cheguei a sentir uma tontura. Depois disso, claro que não tive mais dúvida, né, de que os dois estavam juntos. Quem sabe até namorando assim, de uma maneira oficial. Eu ainda caí na besteira de lhe mandar outra mensagem, perguntando que beijo que era aquele que eu tinha visto. Sabe qual foi a resposta? É sério mesmo que você está me perguntando isso, Charles? Você não acha melhor cuidar da tua vida? Foi assim que ela escreveu. Me colocou no meu devido lugar, ou seja, na beira do abismo. E depois desse dia, volta e meia, eu vi os dois juntos. Não era sempre, mas ele aparecia lá de vez em quando, no intervalo do almoço. Olha, um dia, quase me aproximei para acertar contas com ele. E a vontade, na verdade, era de brigar com o cara, sabe? Bater nele. Claro que eu sabia que era uma idiotice, mais uma, né? Por isso acabei deixando pra lá, porque não ia trazer a Dai de volta pra mim, pelo contrário, né? Só iria afastá-la ainda mais. Afinal de contas, eu sabia que a culpa de tudo era minha. Eu que não valorizei quando ela estava comigo. O pior é que dali algumas semanas era o aniversário dela. E acredite quem quiser, mas o sujeito, o boyfriend, sabe, o otário, resolveu preparar uma surpresa para ela bem na frente da loja. Sabe aquele tipo de ideia idiota que dá de vez em quando? Além de ter colocado uma faixa desejando feliz aniversário e dizendo que amava, o infeliz ainda contratou um carro de som para lhe prestar uma homenagem. Olha, eu pensei que nem existia mais isso. Porque, olha, não é recalque não, viu? Mas uma coisa tão antiga, tão demodê, sabe, coisa de gente, sei lá. Já era tardinha quando dali da minha sala escutei som lá fora. Como já falei, a loja em que ela trabalhava ficava bem ali na frente da empresa em que eu trabalhava, do outro lado da rua. E foi da janela da minha sala que eu vi. Quando escutei aquele som, fui na janela e vi aquele carro de som parado ali na frente e aquele cara com o microfone na mão fazendo aquela homenagem para Daya. O nome dela escrito na faixa e ele falando também. E o pior é que era uma mensagem bonita, porque, sabe, tem que reconhecer, ela deve ter ficado muito emocionada. Sem contar aquela faixa, né, que ele tinha colocado ali na frente, dali da janela. Eu a vi toda sorridente, toda emocionada. E depois que o cara do carro de som terminou, o intruso, cujo nome eu ainda não sabia, devia ser Mané, se aproximou dela e ainda lhe entregou um buquê de flores. Olha, as palavras até que foram bonitas, reconheço, mas o todo, sabe? Repito, não é por despeito, juro que não é. Uma coisa tão cafona. Aí os dois se abraçaram, se beijaram. Enquanto a minha alma, meu coração se partiu em mil pedaços. Pela reação dela, que eu vi de camarote da minha sala. Ela deve ter adorado tudo o que aquele mané fez. A faixa, o carro de som, as flores, a homenagem. Aquela coisinha antiga que ele preparou ali. E tinha gente filmando com o celular e batendo palma. Foi a maior sessão. Olha, eu me senti tão pequeno naquela hora. Minha garganta ficou apertada. E uma coisa eu digo, só não chorei de vergonha. Porque quando senti aquele turbilhão subindo pela garganta, dei uma desculpa e falei que estava com vontade de fazer xixi. Meus colegas também saíram nas janelas para ver o que estava rolando. E é claro, né? Como sabiam que eu e a Daya tínhamos sido namorados, sentiram, perceberam que aquilo estava acabando comigo. E de fato estava. Só não chorei na frente deles para não passar mais vergonha ainda. O fato é que depois desse dia, acho que perdi qualquer chance que ainda pudesse ter com ela. Quer dizer, há muito tempo que eu sabia que não tinha chance nenhuma, né? Mas sabe aquela esperança, aquele fiozinho? Eu vi que não tinha realmente nenhuma oportunidade e não teria dali pra gente de me aproximar dela de novo. Até porque, pelo jeito, ela já estava na onda daquele sujeito, viu? Porque eu vi como ela ficou emocionada. Bem feito pra mim, né? Quem mandou não dá valor. Hoje, quando lembro, chego à conclusão de que eu fui o cara mais imbecil do mundo. Imaturo, idiota, e joguei fora uma coisa que era vital pra mim. Naquela época, eu sentia sufoco. Queria me sentir mais livre. Podia sair com o pessoal, mas hoje daria tudo para estar preso nos braços dela de novo. Tem uma mensagem que ela me enviou, isso lá atrás, quando terminou o nosso namoro, que na época eu não liguei muito, mas que hoje fica martelando na minha cabeça. Ela escreveu: desde que começamos a namorar, eu queria tanto que você me surpreendesse, mas de um modo positivo. Eu esperava mais de você, do nosso namoro, mas vi que só perdi meu tempo. Você é muito imaturo. Eu nunca fui capaz de causar essa surpresa que ela escreveu, que esperava de mim. Quer dizer, pelo menos não de um modo positivo, né? Porque negativamente eu consegui várias vezes. Eu nunca fui capaz, e só hoje eu vejo isso. Tudo bem. Aquela homenagem, que eu achei até meio ridícula, sabe? Que o cara fez pra ela. Eu percebi que funcionou. Não sei se ela já estava gostando dele, mas olha, eu vi que na hora ela ficou muito emocionada, embora tenha sido uma coisa banal. Sabe, uma coisa... funcionou. E eu nunca fiz nada parecido. A faixa, o carro de som, buquê de flores, tudo ali na rua, na frente da loja em que ela trabalhava, e todo mundo ali batendo palma, reconheço. Ele acertou fazendo aquilo. E eu errei por nunca ter feito nada parecido. Tanto que ela ficou emocionada, eu vi. Da minha janela eu vi, ela adorou, principalmente quando recebeu as flores. E pensar que eu nunca me toquei de lhe dar um botão que fosse de rosa. Aliás, acho que naquele tempo, todo o tempo em que durou o nosso namoro, quase um ano, nunca lhe dei nenhum presente. O único presente que liguei, na verdade, foram mentiras, desculpas, pretextos para a gente não se encontrar. Hoje eu vejo que fui tonto, mas não adianta mais. Eu gostava dela demais. Quer saber? Hoje percebo que amava. E a tinha ali, à minha disposição. Mas tinha aquela coisa, né? Que ele se sentir livre para poder sair a hora que eu quisesse, com quem eu bem entendesse. E no fim, só o que consegui foi afastá-la. Para bem longe. E se fosse só isso, não era nada. Além de afastá-la, eu atirei nos braços de outro cara. Tudo que consegui com a minha falsa liberdade foi me tornar escravo desse amor, dessa saudade, desse arrependimento que até hoje me machuca. Esse arrependimento que me maltrata. E até hoje não me dá sequer um segundo de paz.
You only stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, the peace backs away. For hours, just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that was someone is true.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu estava ali na casa da minha vizinha, conversando com ela, e pelas tantas comentei que andava enfrentando alguns problemas desde que tinha me separado do meu ex-marido. As dívidas só cresciam, problema de dinheiro, na verdade, era o principal. Eu não estava dando conta de bancar tudo sozinha, até porque morava de aluguel, né? E ainda tinha todas as outras despesas, luz, gás, água, sabe, telefone. No começo, fui me virando, mas chegou num ponto que as contas começaram a acumular e já estava vivendo uma bola de neve. Lembro que aí a Sueli perguntou: mas e o Wilson? Ele não te ajuda? Não tá pagando pensão do teu filho? Pensão? Ele me dá uma merreca. Mal dá pra nada, se você quer saber. Olha, se não fosse a ajuda que meu pai tá me dando, sei lá o que seria de nós. Sabe, falei até porque, pra desabafar, aquilo tava me angustiando tanto. E não era nem por mim, mas pelo meu filho. A situação estava realmente difícil. E olha, eu fazia de tudo para economizar. O fato é que eu não estava chorando as pitangas com ela à toa, né? E também não estava fazendo aquilo para que ela sentisse pena de mim. Só estava desabafando mesmo. Desde que meu ex-marido resolveu me deixar, e por causa de outra mulher, as coisas começaram a ir de mal a pior. Mas eu tinha certeza que era apenas uma fase ruim. Tudo ia melhorar. Não diz que a esperança é a última que morre? Olha, o pior é que não era apenas a parte financeira, mas também o fato de ter sido abandonada. Do meu marido ter me trocado por outra, ter me deixado sozinha ali naquela casa com meu filho pequeno, para ir correr atrás de outra. Apesar de ainda estar magoado, e como não estaria? Mais do que isso, com raiva dele. A verdade é que ainda havia sentimentos. Eu continuava gostando dele, sentia sua falta. Embora também já tivesse até perdido a esperança de que ele fosse voltar. Eu não contava mais com isso porque a mulherzinha à toa, porque ele tinha me deixado, tinha virado a cabeça desse homem. Tanto que nem pro nosso filho ele ligava. Até porque, se ligasse, viria vê-lo, né? E também não deixaria passar necessidade nenhuma. Enfim, agradeci minha vizinha por ter escutado o meu desabafo. Depois peguei meu filho que estava brincando com o filho dela ali no quarto e voltamos para minha casa. No dia seguinte, aconteceu uma coisa que, olha, me deixou assim, sem saber o que pensar. Sei lá, uma surpresa. Eu estava lidando com o almoço, aí meu celular estava ali sobre a mesa, quando de repente escutei o bip e fui conferir e vi que era um aviso do banco. Sempre que acontecia uma movimentação na minha conta, o banco enviava uma notificação ali no meu telefone. Pois, acredite quem quiser, para minha surpresa, alguém tinha mandado um Pix na minha conta no valor de R$ 1.500. Aí eu achei aquilo tão estranho. Senti até um descompasso no coração. Na hora, cheguei a pensar que pudesse ter sido meu marido, meu ex-marido, né? Ou então meu pai. Só que não. O nome da pessoa que tinha feito o Pix não tinha nada a ver com nenhum dos dois. Era Hamilton. Aí eu pensei, ué, quem será esse Hamilton? E a troco de quem que ele tá depositando essa grana aí na... Sabe o que que me ocorreu? Que ele pudesse ter errado na hora de anotar a conta. Sua intenção devia ser mandar para outra pessoa, mas acabou enviando para mim. A gente sabe que isso pode acontecer, né? Um número ou uma letra que a gente digita errado e pronto, acaba caindo na conta de outra pessoa. Deve ter sido isso o que aconteceu. Foi o que eu pensei naquela hora. E eu estava ali matutando sobre o assunto e me perguntando quem seria aquele Hamilton, quando de repente recebo aquela mensagem de um número desconhecido. Oi, Gislaine, tudo bem? E aí? Recebeu direitinho o Pix que eu te mandei? A primeira coisa que eu fiz foi perguntar quem é que estava falando. No que ele imediatamente se identificou. Sou eu, o Hamilton, teu vizinho, marido da Sueli. Foi só aí que eu entendi. Pensei comigo mesmo, assim, numa fração de segundo. Eu desabafei com a Sueli, contei que estava passando aqueles problemas financeiros todos, me queixei para ela. Na certa, ela quis me ajudar. Aí pediu pro marido fazer um Pix na minha conta. Só podia ter sido isso, né? Mas aí, pro meu espanto, antes que eu falasse qualquer coisa, ele acrescentou: sabe o que que é? É que eu acabei escutando a conversa de vocês ontem aqui em casa. Você comentando com a Sueli que tava passando por dificuldade. Enfim, você tem um filho pequeno, né? Eu pensei em te ajudar. Eu agradeci, mas falei que não precisava. Até porque, com dificuldade ou não, eu estava conseguindo me virar. E aí, pedi para ele agradecer a mulher. Olha, agradece a Sueli por mim, viu? Mas realmente não precisa. Eu, inclusive, vou devolver lá o Pix na sua conta. Aí ele falou: então, Gislaine, na verdade, a Sueli nem sabe que eu fiz esses Pix pra você. Aliás, eu queria até te pedir pra não comentar nada com ela, porque, sei lá, sabe como são as coisas, né? Ela pode não entender, brigar comigo. Então, melhor evitar. Só queria mesmo ajudar você e o teu filho. Imagine como que eu me senti sabendo que ele tinha feito aquilo sem a esposa dele saber. Bom, agora mesmo é que eu não podia aceitar, né? Ia devolver o dinheiro na conta. Aliás, perguntei como ele sabia a chave do meu Pix e ele falou que tinha pego o meu número no celular da mulher dele e supôs que a chave fosse justamente o número do meu telefone. Aí arriscou e acabou dando certo. Mais uma vez agradeci sua boa intenção, mas falei que jamais poderia aceitar, que ia devolver, né? Até porque isso só piorava. Ele tinha feito aquilo sem a mulher estar sabendo. Fez por, assim, iniciativa própria. E depois tem o seguinte, né? Eu também não teria nem como pagar depois. Mas ele falou que não precisava ter pressa. Que quando a minha situação melhorasse, eu poderia pagar numa boa, sem pressa. Sabe quando a pessoa insiste? Ele ainda mandou aquela mensagem derradeira: tô fazendo isso de coração, viu, Gislaine? Por favor, aceite. Se não for por você, aceite pelo teu filho. Eu sei que você tá precisando. E o pior é que eu estava mesmo. E só por isso, mesmo achando aquela história meio esquisita, principalmente por ele ter feito aquilo escondido da esposa, acabei aceitando. Agradeci, falei que aquele dinheiro tinha vindo numa hora boa, mas botei na cabeça que daria um jeito de devolver o quanto antes. Antes de se despedir, ele ainda reforçou: então, como eu te falei, não comenta nada pra Sueli, tá? Só pra evitar encrenca, sabe? Ficar um clima ruim. Falei que não ia comentar nada, agradeci mais uma vez e juro, pensei que fosse ficar por isso mesmo. Só que não ficou. Porque a partir desse dia, ele começou a mandar mensagens pra mim. Praticamente todos os dias. Mensagens assim comuns: bom dia, boa tarde, querendo saber como eu estava, como estava meu filho. Olha, um dia até pensei que ele estivesse me cobrando assim por tabela, por indiretas, e falei: Hamilton, eu não esqueci do teu dinheiro não, viu? Assim que puder te devolvo. Ele retrucou. Imagine, Gislaine. Não tô te cobrando nada, fica tranquila. Aliás, se estiver precisando demais, me dê um toque, tá? Já estava estranho, e aí começou a ficar mais. Ele continuou com as mensagens, e no começo, repito, eram mensagens bem assim, água com açúcar. Eu confesso que até gostava de receber as coisas que ele mandava, porque tinha mensagens assim, bem despretensiosas, algumas até vídeos assim engraçados, se bem que ao mesmo tempo eu me sentia mal, porque convenhamos, né? Era marido da minha vizinha, minha amiga. Lembro de um dia que eu estava no trabalho e ele mandou uma mensagem me convidando para almoçar. Não vou negar, na hora fiquei bem nervosa. Porque, convenhamos, né? Como assim? Muito estranho. Tentei inventar uma desculpa, mas ele ficou insistindo, dizendo que precisava conversar comigo, que inclusive poderia passar para me apanhar na frente do meu trabalho. Olha, eu talvez não devesse ter aceitado o convite. Até em respeito a Sueli. Mas até para evitar ficar um clima chato, já que ele tinha sido tão bacana comigo, concordei. E ele passou ali na frente do meu trabalho para me apanhar. Todo sorridente, todo tranquilo. O que, de certo modo, me tranquilizou também. Fomos a um restaurante ali mesmo, perto. Eu até que sugeri. Só que, quando passamos por ali, ele me falou que preferia ir a um outro lugar, que era melhor. E sempre puxando assunto. Mas assunto assim, sobre coisas meio nada a ver, do dia a dia. E talvez por isso tenha sido até um almoço bem agradável. Somente depois do almoço, quando entramos no seu carro para ele me levar de volta na empresa, eu notei que a expressão dele estava meio mudada. Sei lá, parecia meio preocupado, não estava tão falante como antes. Até que chegou um momento que ele deu um suspiro assim e falou: olha, eu adorei almoçar com você, Gislaine. Você sabe que eu nem vi o tempo passar? Pois é, passou bem rápido, né? Mas, me diga, Mildo, você falou que queria conversar comigo? É importante? É sobre dinheiro? Não, claro que não. É outra coisa, só que é um assunto assim meio delicado. Tenho até medo de você não entender. Não entender, mas por que isso? Nossa, agora que eu fiquei preocupada, fala. Ele me olhou durante algum tempo, como se estivesse refletindo sobre o que ia dizer, até que disse mesmo: olha, na verdade, não é nada demais. Posso te fazer uma pergunta? Se eu dissesse que só queria mesmo te ver, passar um tempo com você, mesmo não tendo nada assim importante para falar, o que que você diria? Mas como assim, Hamilton? Desculpa, mas que conversa é essa? Olha, nem me pergunte, porque nem eu mesmo tô me entendendo. Faz um tempo já que eu ando pensando em você o tempo todo. Eu acho que foi exatamente aí, embora já estivesse desconfiada, que eu tive a certeza de que aquela conversa estava enveredando por um caminho esquisito. Liguei o sinal de alerta na mesma hora. Não comentei nada, aliás, até desviei o olhar, só que ele insistiu. Olha, não me julga mal, tá? Não tenho culpa. Mas eu sempre te achei uma mulher bonita, sabe? Mesmo quando você e o Wilson ainda estavam casados. Sabia que eu sempre ficava na janela ali te olhando? Nunca reparou? Hamilton, eu não tô entendendo onde que você pretende chegar com essa conversa, mas acho melhor parar, tá bom? Para, seu marido da Sueli, essa conversa tá muito estranha. Vamos embora, me leva. Eu sei que eu sou casado, Sueli. Mas sabe que tem horas que eu queria ser solteiro? Porque nesses últimos tempos você não sai da minha cabeça. Hamilton, por favor, vamos embora? Bom, se você não quiser me levar, não tem problema, tá? Eu vou a pé mesmo, até porque não é muito longe. Falei aquilo e fiz menção de abrir a porta, mas ele deu partida e concordou em me levar. Naturalmente que ficou um clima assim pesado, e nem poderia ser de outro jeito, né? Fomos o trajeto todo em silêncio, eu rezando para que ele não abrisse mais a boca. Aquela conversa não tinha nada a ver. Imagine, marido da minha amiga, minha vizinha. Quando ele parou diante da empresa, agradeci pelo almoço e mal me despedi, já fui saindo pela porta. Minhas pernas falseavam. Eu jamais pensei que ele pudesse me dizer aquelas coisas. Depois, no entanto, ele mandou mais uma mensagem. Gislaine, me desculpa se eu fui muito afoito, tá? Mas eu quero que você saiba que tudo o que eu falei é verdade mesmo. Quer saber? Acho que me apaixonei por você. Me dei conta, finalmente, até porque deveria ter me dado de conta muito antes, mas foi naquele momento que realmente atinei que não devia ter aceitado aquele empréstimo. Sim, porque foi assim que eu considerei aquele Pix que ele mandou na minha conta, como um empréstimo. Fiquei com medo de ele usar isso para querer tentar alguma coisa comigo. Na verdade, já estava usando. Era um cara bacana, né? Era um cara muito simpático, me ajudou na hora que eu precisei, mas sabe, não tem nada a ver uma coisa com outra. Até porque, às vezes, a gente pensa uma coisa, vai ver, não é. A gente nunca conhece as pessoas como elas realmente são. Fiquei muito preocupada. Olha, eu pensei até na Sueli. Imagine o que ela ia dizer se soubesse de uma coisa dessas. O pior é que as mensagens que ele passou a mandar mudaram completamente de tom. Quando o meu celular apitava, eu senti até um calafrio. Já imaginando que ele estava me mandando algo, se declarando, e o pior é que normalmente era isso. A cada 10 mensagens que eu recebia no dia, no mínimo 6 ou 7 eram dele. Ele escrevia que estava apaixonado, mas assim, sem qualquer medo. Eu digo isso porque, convenhamos, né? Eu podia muito bem conversar com a Sueli e até mostrar aquelas mensagens para ela. Um dia, mandei um áudio para ele. Hamilton, por favor, pare de mandar mensagens para mim. Você é casado, sou amiga da tua mulher, não cai bem você ficar me mandando esse tipo de coisa. Olha, pedi assim numa boa. Não queria me desentender, sabe, me brigar com ninguém. Muito menos com ela, que era minha amiga. Então pedi com toda educação. E também queria que ele entendesse, sabe, que não ia rolar. Eu pedia para ele parar, mas aí ele insistia. Ah, vamos almoçar juntos hoje. Queria tanto te ver de novo. Tem outras coisas que eu preciso te falar, só que tem que ser olhando nos teus olhos. Eu dizia que não ia acontecer. Pelo amor de Deus, para de insistir. Mas ele ficava pedindo até por favor. Olha, chegou num ponto que eu parei de responder. Até que um sábado, eu na minha casa, sozinha, meu filho estava com o pai dele. Quando escutei alguém batendo na porta, fui o conferir e adivinha, era ele. O Hamilton na minha frente, levei um susto. Até porque não esperava. Hamilton, ué, que você está fazendo aqui? Eu vim te ver. Posso entrar um pouco? Wilson, ele está trazendo o nosso filho. Sabe, meu marido, o Wilson, ele está trazendo nosso filho, daqui a pouco ele chega. Sabe, melhor não. Aliás, o que que você quer? Quero falar com você, Gislaine. Você está fugindo de mim. Olha, Hamilton, se for por causa do dinheiro, eu já falei, que dinheiro? Não quero saber de dinheiro nenhum. Eu quero saber só de você. Ele falou aquilo. E acredite quem quiser, já foi abrindo passagem. Não fechei a porta. Não queria ficar trancada ali, sozinha com ele. Ele continuou com a mesma conversa chata de sempre, que gostava de mim, que se eu lhe desse uma chance, ele ia me provar que podia me fazer feliz, até esquecer do meu ex-marido. Repeti tudo aquilo que já tinha dito 1 milhão de vezes. Hamilton, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que eu faço. Sou amiga da tua mulher. Você não tem medo que eu vá lá e conte pra ela? Eu sei que eu sou casado. E veja, não estou dizendo que vou me separar pra gente ficar junto. Não é isso, mas, sei lá, eu achei que a gente podia se entender. Se entender? Na verdade, eu te entendo. Sabe, depois de muito tempo eu tô te entendendo. Você é que não me entende. Não tem como, Hamilton. Esquece. Tem sim. Olha, se você ficar comigo, eu posso te ajudar. Sabe, continuar te ajudando. Pra você não passar por esse sufoco aí. Bom, se eu não tinha entendido ainda, acabei entendendo tudo. Quando fez aquele pix na minha conta, ele já estava com um plano na cabeça. Só pode. Olha, eu fiquei tão revoltada. Que tipo de mulher que você pensa que eu sou, Hamilton? Uma vadia que se deita com um homem por dinheiro? Vai embora daqui agora. Antes que eu ligue para a Sueli e conte para ela tudo o que está acontecendo. Olha, eu fiquei tão revoltada. Mas tão revoltada que eu acho que teria forças para expulsá-lo na marra se ele não fosse embora por vontade própria. Aquela história, sabe, de que estava se apaixonando por mim e não sei o que mais. Conversa. O que ele queria mesmo era me seduzir, me levar para a cama. Até o Pix, repito, ele já devia ter feito com segundas intenções. Diz que não queria receber. Só que queria sim. Só que queria cobrar de outro jeito. Queria que eu me deitasse com ele. Ele nunca quis me ajudar. O tempo todo, o que ele queria, na verdade, era se aproveitar da situação. Olha, eu fiquei com tanta raiva desse homem. Que faltou pouco para não correr lá na casa da minha amiga e contar para ela. Só não fiz isso porque não queria ser a responsável pela separação de um casal, destruir o casamento dos dois e quem sabe até a esperança que ela tinha dele. Sim, porque devia achar que era um homem de ouro. Era exatamente isso que ia acontecer se eu contasse para a Sueli. Mas espero que um dia ela descubra o tipo de homem que ele é. Safado e cafajeste. Acabei entrando numa dívida maior ainda, mas consegui devolver centavo por centavo o dinheiro que ele me emprestou. Sabe que tipo de mulher que ele pensou que eu fosse? Será que ele pensou mesmo que eu fosse cair naquela cantada? Primeiro que estava apaixonado e depois que eu fosse aceitar me deitar com ele em troca de pix? Meu Deus! Olha, tem horas que eu relembro tudo e quase que não acredito. Eu tava passando dificuldade, tava passando, até hoje continuo passando, né? Mas sabe, tem coisa que não dá, hein? Tem coisa que é impensável. Não sou nenhuma vadia. Não me vendo por dinheiro. E se tivesse que me vender por dinheiro, faria tudo de modo profissional. Iria para uma boate. Tenho minha dignidade, meu amor próprio. Depois que meu marido me largou, e do que esse traste tentou fazer comigo, me comprar, sei lá, viu? Eu jantava bem desesperançada. Mas acho que perdi mais ainda a confiança nos homens. Parece que todo mundo é igual. Sabe, parece que não tem ninguém que pense como um ser humano de verdade. Que tenha compreensão pelo que o outro passa. Até por isso, decidi ficar sozinho. Mesmo que seja pelo resto da vida. Cuidar apenas de mim e do meu filho. Aliás, meu filho, uma coisa eu vou fazer. Vou educá-lo e ensiná-lo a ser um homem de gente, um homem de verdade. Tomara, meu Deus, que eu consiga. Vou fazer de tudo para ensiná-lo a respeitar as mulheres do jeito que se deve fazer, como um homem deve fazer, do jeito que elas merecem. Até que ele possa ser respeitado também. Aí eu vou ter o orgulho de dizer, e tomara que eu consiga, meu Deus, que pelo menos um homem tem nesse mundo. Eu sei que talvez, pela desesperança, pela decepção, eu esteja exagerando. Deve haver homens bons e... Mas sabe, é tanta desilusão, uma atrás da outra. Primeiro meu marido, e agora esse traste, querendo me comprar com dinheiro. Sabe, a gente vai acabando com as esperanças todas. Perde a esperança por completo. E chega à conclusão de que o melhor é ser sozinha mesmo.
Narara. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center. Clarity, peace, serenity. Go alone. I must take the baby steps till I'm full grown. Full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay.